Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje o nosso tema é Andy Warhol, o gênio do pop e a sombra do fetiche. Eu fiquei inspirada muito na série documental que tem na Netflix, que se chama Diários de Andy Warhol, e ele é pautado no livro com o mesmo nome. O livro eu não tive acesso, conheço pessoas que têm. Ele tem ali quase 1000 páginas, foi publicado no final dos anos 80, um pouco depois da morte do Andy Warhol, que a morte foi em 1987, e os diários do Andy Warhol foram publicados em 1989. Esses diários foram registrados porque o Andy Warhol, ele ligava todas as manhãs para a escritora Patty Hackett, que era sua amiga e colaboradora na empresa, na fábrica, que eu já vou falar um pouco mais. E nesses diários ele relatava o que tinha acontecido um dia antes. É muito bacana da série, porque foi recriada a voz do Andy Warhol com a ajuda da inteligência artificial. E como o Andy Warhol era uma pessoa que registrava muito com fotografia e filme, conviveu com pessoas que foram registradas, né, por filmagens, porque conviveu com muitas celebridades. Então, ao longo da série, a gente consegue não só ouvir as falas, mas visualizar como se fosse um verdadeiro filme. Então, para quem gosta de arte, para quem tem curiosidade para conhecer melhor a vida e obra do artista, vale a pena ver, tá?
Pergunta. Você falou que ele é o rei do pop, né? É o pop art, no caso.
Sim, sim.
E por que ele é o rei do pop art?
Porque eu já via o Andy Warhol como uma pessoa que conseguiu sintetizar a pop art da melhor maneira. Inclusive, foi uma das pessoas que fortaleceram esse movimento, já que ele celebrou justamente a sociedade de consumo, né? Ele trabalhava ele criava obras, por exemplo, com uma iconografia do supermercado ou da sociedade de consumo, como é o caso da lata de sopa Campbell's, ou como é o caso de logomarcas, como da General Electric, que ele colocava, da Paramount, né, filmes, mas também a própria autoencenação que ele fazia para as pessoas e a reprodução em série das obras era uma... Eu vejo como uma ironia e, ao mesmo tempo, idolatria da cultura de consumo. Porque a arte, ela é uma área criativa que procura se colocar acima dos produtos e da criação que é feita em série, né? Porque a arte é uma peça exclusiva, é uma peça única, não tem uma função utilitária. E o Andy Warhol, ele procurou questionar isso, justamente trazendo para o museu itens que eram comprados em série, feitos em série, e também muitas vezes fazendo isso de uma maneira como se fosse uma produção em série, seja por uma serigrafia, então a gente tem lá telas que foram reproduzidas, ou até mesmo por retratos que ele fotografava, imprimia e desenhava em cima. E por isso ele foi muito... como que eu digo, questionado e mal interpretado pelos críticos de arte. Mas, para mim, eu acredito que para várias pessoas, ele é o ícone da pop art. Até a Suzana aqui, que está vendo o programa, concorda com isso. E ao ver o programa, eu já via ele como uma pessoa irônica, né? Porque eu... Assim como vários de vocês que estão ouvindo, já devem ter visto cenas dele de peruca, com óculos. E ele sempre respondia às entrevistas de uma maneira muito cínica, né? Por exemplo, você se considera superficial? É isso mesmo? Ele, não, é só a superfície mesmo, né? Esse tipo de fala que ele entregava, assim, para as pessoas... verem como elas não procurando uma profundidade nele, justamente porque na sociedade de consumo e no consumismo a crítica é a respeito disso. E também vale a pena a gente ver a trajetória dele, porque, por exemplo, ele começou a carreira criativa dele desenhando sapatos nos anos 50. Ele desenhava tanto de uma maneira comercial, quanto depois publicitariamente para a revista Glamour. E ele fazia já uns desenhos com muita expressão. Mas ele começa a carreira criativa no universo da moda, no universo de produção, reprodução de produtos. E ele começa numa época, ali nos anos 50 e 60, em que a indústria estava muito voltada para a comercialização de produtos em alta escala, estava celebrando o fim de uma Segunda Guerra Mundial e estava colocando toda a tecnologia e criatividade para isso, para acelerar o chamado desenvolvimento econômico. As pessoas também não tinham uma preocupação ecológica, e sim estavam vivendo o que eu coloquei até na divulgação do programa como um carpe diem do consumo, né? Vamos sim consumir, somos jovens ali nos Estados Unidos, né? Uma economia boa, vamos, novos produtos surgindo, música, estilos de vida que celebravam o consumo, ouvir rock and roll, comprar uma moto, comer um fast food, né? Tudo isso fervendo ali nos anos 50 e 60. E o Warhol, ele vai para Nova York e começa a vivenciar isso, mas ele já desenhava muito bem. E ele já tinha uma vontade de ir para a área artística, porque já em 1952 ele consegue fazer a sua primeira exposição individual em Nova York, numa galeria particular, mas em 56, no final da década de 50, ele consegue um lugar no Museu de Arte Moderna de Nova York, em uma exposição coletiva. Mas ele, apesar de ter sempre sido criticado, é importante a gente notar que várias pessoas também reconheciam o seu potencial artístico. Ao longo das falas dele, ele, como parece uma pessoa muito autocrítica e preocupada com o sucesso, tanto de reconhecimento de status criativo, quanto de sucesso econômico, ele vai fazendo uma crítica, uma análise com enfoque nas partes dos desafios de que as pessoas estão criticando ele. Então, ao longo dos diários ali, fica muito mais um entendimento de que ele era mal visto, mas a gente sabe que ele também tinha pessoas que reconheciam. E nos anos 60 tem o boom da vida dele, criativa, e ele já começa também a conceituar melhor essa ideia de pop art quando ele abre a fábrica, The Factory, né? Veja, um estúdio, ateliê com o nome fábrica, justamente para mencionar a ideia de se fazer em série uma produção artística. E dentro da The Factory, ele começou a setorizar o que cada pessoa fazia dentro dessa fábrica já nos anos 60. Isso era uma casa, era um estúdio, não era uma fábrica, né, para quem está ouvindo aí. Mas ele tinha um processo de serigrafia já organizado, pessoas que ajudavam a acelerar esse processo de criação das serigrafias. Em 62, ele já lança a famosa lata de sopa Campbell's. E ele também já começa a trabalhar com outras funções. Ele vai anunciando muito do que é a nossa vida hoje inserida na sociedade de consumo, tanto de quem produz quanto de quem consome. Mas é interessante olhar o lado do produtor criativo. Ele já é multifuncional ali no começo, porque ele já produzia arte em serigrafia, fotografia, ele já produzia filme. E ele também ele já estava vislumbrando o mercado editorial de revistas, porque ele vai abrir uma revista mais tarde, a The Interview. Aqui nos ouvintes, né, colocam assim, a contradição... Peraí, deixa eu ler aqui. O Warhol também é uma contradição do Faça Você Mesmo e a estética punk começava a surgir, com certeza. Da estética punk, eu vejo também, e dos próprios hippies ali nos anos 60, né? Porque, por exemplo, se os hippies e os punks estavam indo contra o grande sistema industrial de consumo, os punks numa estética mais urbana, os hippies depois numa estética mais natureba, é, e contra, né, a guerra e tudo mais, a guerra do Vietnã, o Warhol, ele está assumindo o sistema, né? Ele celebra o sistema que outros críticos já tinham chamado de indústria cultural lá na da análise de, dos anos 40 e 50 da Escola de Frankfurt. É como se ele falasse, é isso aí mesmo que vocês estão falando, tudo é uma mercadoria. Então eu vou pegar essa mercadoria e vou fazer ela virar uma obra-prima. Vou pegar os ícones do nosso consumo e vou trabalhar em cima deles. Né? E ele tinha um olhar muito bom para isso. Mas vale notar que o que a gente conhece principal da obra dele não é só o que ele fez. Ele tinha fotografias trágicas de cadeira elétrica, de acidentes de carros. Ele já fazia filmes pornôs ou filmes arte ali nos anos 60. E o que fica aclamado mais é a parte de que ele celebra a mercadoria, né? Mas ainda que ele não fizesse só a celebração da mercadoria, do objeto, nos seus quadros, seja nas fotografias, serigrafias ou também pintura, ele, de alguma maneira, ele incorpora toda essa sociedade de consumo quando ele monta a fábrica e se coloca como multifuncional com setores para cuidar do grande negócio da arte. E ele começa a ganhar muito dinheiro. Mas ali nos anos 60, também fica interessante perceber nos diários que, por ele se ver como uma pessoa fora de um sistema, porque ele não nasceu rico, porque ele não tinha uma beleza padrão e porque ele era homossexual, ele, quando ele encontra o universo underground, ele se sente aceito. E aí ele tem um encontro com o punk, por exemplo, porque na fábrica passou por ali, né, por exemplo, um Lou Reed da vida. Né? E ali dentro, o próprio Lou Reed, quando ele cria aquela música Walk, como é que é? Walk on the Wild Side, ele está falando também um pouco dos superstars que frequentavam a The Factory. Né? Então é interessante ver, até porque depois ele vai criar a capa do The Velvet Underground, que é mais garageira, mas viveu a cena punk, como fica retratado naquele livro Mate-me, por favor. Né? Então, essa fábrica vai ter muito movimento, muita produção nos anos 60. Ele já vai juntar um dinheiro aí. Em 68, ele é baleado. E ele é baleado porque ele ignora a produção de uma mulher que frequentava a fábrica. Uma pessoa que queria produzir o seu próprio filme. Eu peguei o nome dela aqui. Espera aí. É muita informação, não sei nem se vai dar tempo do programa inteiro de eu falar da vida do Andy Warhol. Ele leva 3 tiros dessa mulher e ele quase morre. É da Valerie Solanas. Inclusive tem um filme sobre isso que eu não tive a oportunidade de ver. O nome do filme é Ela Atirou o Andy Warhol. Bem didático o título. E depois dessa violência, desse acidente, ele entra num estado depressivo bem forte. E quando entra a década de 70, ele já está um pouco mais enfrentando dificuldades criativas, segundo ele mesmo, né? Porque tudo isso que eu estou falando é na perspectiva dele. Ele começa a se envolver num relacionamento amoroso. É um relacionamento que ele não anuncia muito, inclusive quando os jornalistas perguntam sobre a vida sexual dele, ele fala que ele é virgem, o que é mentira, porque depois em vários relatos falam de uma grande atividade sexual que o Andy Warhol teve. Mas ele começa a frequentar o Estúdio 54, cair na balada. Ele fazia o uso de drogas, não tanto quanto as pessoas que circulavam em volta dele, né? Mas ele se perde desse relacionamento amoroso e entra num estado depressivo maior, né? Porque ele começa a trair, ele trai, inclusive, uma das grandes traições famosas ali nos diários.